bom dia a todos os amigos, né, do Vale mais simpático do Rio Grande do Sul.
Opa!
Amigos que estão ouvindo aí a tua fala, a Rádio A Hora, é uma alegria estar com os senhores. Estamos aqui no Alto da Serra,
uhum,
na região mais fria do Rio Grande do Sul, né?
Sim.
E já recebendo os primeiros lampejos de frio, hoje já bastante frio aqui. E, enfim, nessa pandemia, né, nessa pandemia aí do coronavírus, e que tem colocado a gente aí, tem colocado de molho, de quarentena, de isolamento, enfim, tudo isso tem acontecido aqui como aí em todo o Brasil.
Sem
todo
dúvida. Mundo, né? Da onde você se cercou de argumentos e da onde está baseada a decisão de que segunda-feira o comércio de Farroupilha, diferente do que determina o decreto do governo gaúcho, o comércio de Farroupilha abrirá as portas na próxima segunda-feira?
É, na verdade, todos nós estamos imbuídos em preservar a vida, né? O governador faz isso em nome de um estado inteiro, quase 500 municípios, né? Onde não se pode buscar um regramento individualizado, porque as nuances são muito, enfim, específicas de cada lugar, mas o governo é único e tem que fazer um decreto que realmente seja um decreto de isolamento e a partir dele se discutir algumas nuances próprias de cada lugar,
uhum,
né, como Farroupilha, como Lajeado, como outras cidades, cada uma tem as suas características.
Uhum.
Nesse conceito de manter as suas características, nós temos que entender que muitas vezes o trabalho é terapêutico, né? Nós temos, estamos aqui em Farroupilha já há 15 dias, né?
Uhum.
Enfim, isolamento, né, controlado, mas isso tem feito com que as pessoas desenvolvam doenças mentais importantes, num aumento do risco, né, de discórdia familiar, o risco de abandono, o risco da depressão, o risco de suicídio, enfim.
Uhum.
Levando isso em conta, nós achamos que as pessoas que hoje já estão circulando, né, em qualquer cidade, aqueles que vão no posto de combustível, aqueles que vão na quitanda, que vão na fruteira, aqueles que vão na padaria, que vão no supermercado, que vão na farmácia, são os mesmos da força produtiva, são as mesmas pessoas. Por quê? Porque já há um conselho e continua se mantendo o conselho de que acima de 60 anos fique em casa, que os pacientes, né, diabéticos fiquem em casa, que os pacientes hipertensos fiquem em casa, que as crianças fiquem em casa, e que esses mesmos que circulam possam, num regramento rígido, que é o que estamos propondo, estar num pequeno comércio, também atender um serviço, atendendo a comunidade de forma organizada. Nós estamos dentro do nosso decreto, que deve ser colocado em prática na próxima terça-feira, nós estamos preparando, né, nesse documento, uma série de regramentos, por exemplo, de distância entre as pessoas,
uhum,
né? Uso obrigatório de máscaras.
Toda a população.
As experiências que deram certo na Europa são dos países que, né, propuseram uso de máscaras.
Toda a população, prefeita, será obrigada a usar máscaras?
Todos.
Tem máscara de chega em Farroupilha?
Então, nós ontem reunimos os religiosos, as igrejas pentecostais, hoje vamos falar com os padres, né, para que tenham, através das suas redes de comunicação, e 90% da população é religiosa, para que tenham a indicação de confecção de máscaras na sua própria casa. Cada um vai fazer as máscaras que precisa, através da confecção caseira, seja ela com uma máquina de costura ou com a própria agulha no fuxico, fazer uma máscara que permita que ela bloqueie a porta de entrada do vírus, que é olho, nariz e boca, né? Que ela proteja isso e que se respeite, por exemplo, as distâncias para diminuir o impacto sobre a região de boca, e que se respeite o uso de luvas nos serviços, e que se respeite o uso de água sanitária na porta, no capacho, para que se limpe os sapatos antes de entrar, uhum, para que se troque a roupa em casa e se lave a roupa que circulou na rua, né, usando uma roupa diferente em casa após um banho, né, um banho vigoroso com o sabão mais comum possível, né, porque o sabão comum ele é muito mais bactericida do que os sabonetes perfumados, e que se tenha sempre a casa ventilada, aberta, né, e que os quartos, que a cozinha, que a sala tomem sol, sempre que possível abra-se as janelas e que o sol entre, que as roupas fiquem no
sim,
sol.
Sim.
Aliás, tem um uma prática antiga que eu vou falar aqui, muitos dos teus ouvintes vão lembrar, do tempo em que se quarava a roupa, né? Que você botava a roupa de molho lá no sabão e depois botava ela estendida na grama para ela ficar quarando, para ela ficar recebendo sol. Isso é uma prática muito importante que a gente perdeu, claro, nem tem como hoje no mundo que nós estamos vivendo, na correria, mas aqueles que puderem, que tiverem uma graminha, né, em casa, que puderem quarar a roupa, vai ajudar muito porque a roupa recebe o sol e o sol...
Que legal. Prefeito, prefeito Rodrigo Martini falando, bom dia. A prefeitura afirma que tem segurança jurídica com base no Supremo Tribunal Federal. Tem como passar mais detalhes sobre essa segurança jurídica? Afinal, o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, afirma que o município poderá sim responder por crime sanitário se optar por abrir o comércio.
Certo. Nós estamos trabalhando esse tema e por isso nós não implementamos hoje, né, o decreto. Nós estendemos o decreto anterior. O nosso procurador está, né, conversando com a PGE, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui a deputada Fran Somense. A Fran Somense tem um diálogo fácil com o senhor governador. E nós estamos, né, tratando desse assunto nesse final de semana para, enfim, desarestar alguma questão que possa eventualmente estar precisando ser desarestada. Mas nós temos essa segurança, né, e isso é do ministro Mello, de que os municípios deverão ter o regramento pessoal de cada município e isso faz com que nós tenhamos a segurança de podermos avançar, mesmo no estado do Rio Grande do Sul, talvez até não em contraponto, mas criando um conceito para o estado do Rio Grande do Sul, criando um conceito que possa ser utilizado em todo o estado, porque o grande objetivo desse nosso ato é modificar a curva de expansão do coronavírus no Rio Grande do Sul. Uhum. Nós não podemos ter, por exemplo, Farroupilha, se nós olharmos para a Itália ou para a Espanha, nós teríamos com 73 mil habitantes, que somos, nós teríamos aí cerca de 360 pessoas necessitando de UTI, com ventilador, com tubo, com respirador, e nós temos hoje na cidade 10 leitos de UTI e estamos buscando mais 10 leitos de UTI. Isso infartaria o sistema e o médico que está lá hoje, intensivista, aliás, um grande aplauso a todos os profissionais de saúde, a todos os profissionais de segurança, a Brigada Militar, as polícias em geral, enfim, que têm sido preciosos nesse processo, né, no controle social. Todos estes, né, estaríamos sujeitos a escolher se um ou outro viveria em função do tubo ser insuficiente para todos. E isso é a nossa ideia, e nós todos nós receberemos o coronavírus durante o ano de 2020, até dezembro teremos pessoas recebendo, sendo que o impacto maior da doença é da instalação agora, nesse momento, então, de 15 de abril até 15 de maio nós vamos ter, né, bastante pessoas contaminadas e vamos ter muitos doentes e vamos ter, enfim, muita gente necessitando de UTI. Nós precisamos mitigar o processo e achatar a curva. Essa é a nossa grande expectativa. Nós precisamos criar formas de fazer com que a doença seja distribuída de forma mais branda, né, e com um período maior, mais tempo.
É verdade. Prefeito, são 9 horas e 32 minutos. Pelo avançado da hora, temos que encerrar a entrevista. Teremos vários questionamentos a fazer, mas vamos acompanhar a situação aí de Farroupilha. Sem dúvida nenhuma, é um fato que realmente impressiona essa contrariedade ao decreto estadual. E provavelmente, se vocês conseguirem êxito nesse pleito, é provável que abra-se um grande precedente. Obrigado por atender aqui a produção. Um abraço e bom dia.
Bom dia a todos os amigos.